Olá, boa tarde. Numa governação baseada no diálogo constante e que fortaleça o tecido empresarial açoriano, são algumas das premissas do programa do 14º Governo Regional, PSD, CDS-PP, PPM, que começou a ser debatido hoje na cidade da Horta, na Ilha do Faial.
Primeira, as pessoas e as famílias que são a nossa prioridade. As coisas são depois e ao serviço das pessoas em cada ilha, em cada concelho ou freguesia. Segunda, uma governação reformista e consistente que agora, com mais conhecimento e experiência, prosseguiremos com mais efetividade. Terceira, uma governação baseada no diálogo constante e enriquecedor, capaz de construir os consensos necessários à implementação eficiente das melhores políticas públicas para os Açores. Quarta, uma governação que promove a qualificação como elevador social, principal meio de construir uma sociedade onde prevaleça a igualdade de oportunidades. Quinta, uma governação que fortalece o nosso tecido empresarial, que deve estar focado na geração de riqueza, que é, afinal, a via mais importante para a criação de emprego e para a consolidação da estabilidade social.
José Manuel Bolieiro, Presidente do Governo Regional, falava esta manhã no início da apresentação do programa que, caso seja reprovado com maioria absoluta, implica a demissão do Executivo. No seu discurso, o líder do Governo açoriano voltou a apelar à estabilidade política.
A estabilidade política serve se houver capacidade de consensos e permanente ajustamento dos interesses às possibilidades. E se as possibilidades mudam, então o nível de satisfação dos interesses também terá igualmente de mudar em proporção. Consistentes e perenes devem ser os valores e os princípios, e com estes, os objetivos estratégicos. Numa crise política e económica provocada pelo desajustamento dos interesses às possibilidades, a resposta dos políticos reformistas consiste na reconfiguração dos interesses para os tornar compatíveis com as possibilidades realmente existentes. No meu entender, a estabilidade política, social e laboral é uma exigência para o progresso, ao qual o povo açoriano tem direito, já e pela sua ambição de futuro, um futuro mais próspero.
Na sua intervenção, referiu que o ciclo económico e financeiro é muito exigente e simultaneamente frágil sob o ponto de vista financeiro, porque neste em particular é irrepetível e inadiável. Depois de referir que os fundos comunitários e o investimento privado são essenciais ao emprego, vincou que o governo incentivará o protagonismo da sociedade para que esta se liberte e desenvolva o seu real potencial. Bolieiro referiu depois vários compromissos do Executivo, como a valorização das carreiras dos trabalhadores públicos e privados, o envolvimento dos jovens com as famílias, com o sucesso educativo e de formação das pessoas, entre outros. Após a intervenção do chefe do Executivo açoriano, a palavra foi dada ao líder do Chega Açores, José Pacheco, que disse que só incluir as medidas do partido no programa é plágio. Contudo, diz que o Chega está numa posição de colaboração até à próxima sexta-feira e contesta que o diálogo com a coligação já devia ter sido tido em conta antes da votação.
O diálogo faz-se previamente, mas Sr. Presidente, vou manter aquilo que disse ao longo destas semanas. O Chega está aqui numa posição de diálogo, numa posição de colaboração, numa posição de podermos fazer algo diferente. Mas fazer este algo diferente era importante que o Governo tivesse já aberto a sessão. No entanto, até sexta-feira ainda podemos conversar. Ainda estamos disponíveis para isso. Nós nunca vamos fechar esta porta. Nós nunca vamos ser a causa do problema. Sim, vamos ser parte da solução. Cada um na sua casa, cada um com as suas ideias.
André Rodrigues, deputado do PS, assumiu que o partido é o principal opositor da coligação e constitui isso, deste modo, uma alternativa do governo. Sim, o programa do Executivo não merece a apreciação favorável dos socialistas.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, contrariamente ao projeto político da coligação que elege o Partido Socialista como um alvo a bater, para nós, os principais adversários dos Açores são a pobreza, as desigualdades, as injustiças sociais, a desertificação territorial, o inverno demográfico, entre muitos outros problemas que carecem de solução urgente e para as quais este programa do Governo não oferece resposta e por isso não pode merecer a apreciação favorável deste grupo parlamentar.
Já da parte do Bloco de Esquerda, António Lima defendeu que as opções do programa do Governo não resolvem os problemas dos Açores, das pessoas e vão agravar muitos deles.
Por exemplo, na saúde, que deveria ser uma das grandes prioridades da região neste momento, a única solução que nos traz a coligação e o seu programa é sob a forma de cheque. É enviar as pessoas para o privado desistindo do Serviço Regional de Saúde e do investimento no Serviço Regional de Saúde. Na habitação, a maior crise que se atravessa, só vemos as mesmas soluções de sempre, aquelas que temos tido até aqui, com os resultados que tivemos até aqui. Controlar as rendas, aumentar os apoios ao arrendamento, regular o alojamento local, combater a especulação, nada disto está no programa de governo. Nada disto é prioridade deste governo, mas é para o Bloco de Esquerda. Na economia, num cenário tão incerto, o governo nada nos diz sobre o que espera que seja a economia e a sua evolução nos próximos anos, o seu cenário macroeconómico. Não tem uma palavra sobre a desigualdade que graça nos Açores. A maior, a região mais desigual do país, não merece uma palavra de reflexão neste programa do governo.
Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, acusou o programa do Governo de tentar condicionar o voto de algumas bancadas parlamentares e mostrou preocupação de algumas medidas incluídas no documento.
Eu diria que o Partido Socialista não é um alvo a abater. É já um alvo abatido. Mas, infelizmente, perante este programa do Governo, o socialismo não é um alvo abatido. E é isto que me preocupa. Não me preocupa a sobrevivência do Partido Socialista. Preocupa-me a sobrevivência do socialismo na cabeça de quem ganhou as eleições. E é neste sentido que lhe faço uma pergunta muito direta ao Sr. Presidente do Governo. Este explorar a criação do Preço Açores, que encontro na página 3 do seu programa de governo, deixa-me enormes preocupações. Revela-me, sobretudo, que o socialismo não saiu da vossa cabeça. Não saiu das vossas intenções e que vossas excelências entendem que nós devemos caminhar para a venezuelização da economia açoriana ao invés da sua liberalização.
João Mendonça, do PPM, realçou a importância da igualdade de oportunidades nos vários setores.
Temos de construir uma sociedade justa em que todos tenham igualdade de oportunidade. É por isso que se reforçam as respostas do nosso sistema educativo, do nosso sistema de saúde e da nossa segurança social. A igualdade de oportunidades começa aí e prossegue no âmbito da inserção no mercado de trabalho de todos e de cada um, de acordo com as suas aptidões pessoais e vocação individual.
Pedro Neves, do PAN, apenas congratulou-se pela pluralidade de partidos, novamente presente no Parlamento açoriano.
E aqui estamos nós, exatamente, com uma bancada muito similar, vê-se uma variação, neste caso, daqui do meu lado direito, uma variação amplificada, mas de resto conseguimos pelo menos ter os mesmos partidos e sem dúvida que estamos todos de parabéns, mas pelo menos o PS está ali também, obviamente, e isso é o mais importante para este Parlamento e por isso não tenho nenhum pedido de esclarecimento. Vamos ter 3 dias de debate e aí sim vamos ter essa oportunidade para falar.
Já Catarina Capeceiras, do CDS-PP, disse que os partidos não podem continuar fechados em si próprios, como se não tivesse existido o ato eleitoral de 4 de fevereiro.
E quando dizem que este programa não dá resposta aos açorianos, aos Açores, então muitos açorianos estão completamente errados àquilo que é a visão deles sobre a nossa região e aos destinos que deve ser a nossa região. Também dizer que este resultado e aquilo que os açorianos, a leitura daquilo que foi o resultado eleitoral, efetivamente, o que os açorianos desejariam, teriam desejado, era que o orçamento tivesse sido aprovado e aprovam muitas das medidas que estavam previstas no orçamento para 2024, que era tão mau que até foi chumbado e que se levou a esta situação de crise política que vivemos na região.
Bruto da Costa, do PSD, frisou que o programa do Governo não esquece nem ignora aquela que é a necessidade de agregar mais denominadores comuns para os Açores progredirem.
E isso estabelece uma grande diferença também com aqueles dois projetos políticos que foram apresentados aos açorianos, um protagonizado pelo Partido Socialista e que não saiu vencedor destas eleições. Para o Bloco de Esquerda acha que não houve eleições. E veio aqui também trazer novamente todo um conjunto de críticas que os açorianos quiseram dizer-lhe assim, Sr. Deputado António Lima, que o senhor não tinha razão, o seu partido não tinha razão. Está bem que podemos hoje dizer que o Bloco de Esquerda, apesar de ter perdido um grupo parlamentar, ganhou um apoio incontestável do Partido Socialista à forma de fazer política e à forma de fazer oposição. Isso podemos dizer. Mas a verdade, Sr. Deputado, é que as eleições passaram. Os açorianos decidiram, escolheram um rumo alternativo, um percurso não socialista na governação que nos leva a um melhor futuro.
Até ao encerramento do debate, qualquer grupo parlamentar pode propor a rejeição do programa do Executivo, sendo que a aprovação dessa rejeição, com maioria absoluta, implica a demissão do Governo. O PS e o Bloco de Esquerda já anunciaram que vão votar contra o documento, ao passo que a Iniciativa Liberal e o PAN disseram que querer primeiro avaliar o conteúdo do programa para só depois tomarem uma posição. O Chega, a terceira força política mais votada na região, inicialmente fazia depender o sentido de voto da entrada do partido para o governo de coligação, exigência que não veio a concretizar-se. Entretanto, agora já admite estabelecer um entendimento com o PSD, o maior partido da coligação. O Sintapa Açores apelou aos deputados da Assembleia Legislativa para que aprovem o programa do governo, permitindo que sejam implementadas medidas prometidas aos funcionários públicos regionais. Na campanha eleitoral para as regionais de 4 de fevereiro, o sindicato enviou uma carta aos partidos da oposição a pedir que revelassem a sua posição sobre as medidas reivindicadas.
A carta aberta mereceu, depois de nós termos lançado, mereceu aqui audição, aqui neste sindicato, do Chega, que veio cá para dizer aquilo que entendia ser a sua posição, de solidariedade, e nomeadamente o Bloco de Esquerda. O Partido Socialista, ficámos à espera que viesse cá, não veio, mas ficámos muito contentes de ver que inseriu isso no programa eleitoral.
Francisco Pimentel, líder do Sintapa Açores, falava numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo. O sindicato refere que espera que a Assembleia crie as condições necessárias à aprovação e execução de várias medidas, de preferência com efeitos a 1 de janeiro de 2024. Uma das medidas reivindicadas que afeta os cerca de 21 mil funcionários da administração regional é o compromisso de progressão nas carreiras, de forma obrigatória, com 6 pontos nas avaliações de desempenho.
Mas se a pessoa tiver, por exemplo, uma avaliação de desempenho de muito bom, vai buscar 2 pontos por cada ano. Portanto, já pode ser reduzido para 3 anos. O que significa que estamos a falar já num universo que já reduz para 30 anos. Ora, um rapaz ou uma rapariga começa a trabalhar na função pública, que é o expectável em cada área profissional, se tiver 30 anos e trabalhar para ter uma avaliação de desempenho, aos 50, 60 anos poderá atingir o topo da carreira, coisa que não acontece agora.
O Sintapa Açores exige ainda o aumento de 5% da remuneração complementar atribuída aos funcionários públicos regionais e da administração local e o seu alargamento progressivo às remunerações base até aos 2 mil euros em 2024 e 2025.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada decidiu criar uma comissão especializada da fileira do leite, que integra todos os operadores da cadeia de valor para definirem uma estratégia comum para o setor. A decisão foi tomada na sequência de uma reunião na segunda-feira com associados da fileira do leite, incluindo a produção de alimentos, compostos para animais, o comércio de produtos e equipamentos, a transformação do leite e a comercialização de laticínios.
Estas comissões, no fundo, são pontos de encontro das partes para discutir e para refletir sobre os problemas e sobre as soluções. Há uma matéria que é importante, que é uma matéria que tem passado alguns tempos conturbados e que justifica o aporte de mais atenção ao setor.
Mário Fortuna, líder da Associação Empresarial, em declarações à RTP Açores, adiantou o que está em falta no setor.
Falta, no nosso entender, uma estratégia clara para todos. Não é? Faltam estatísticas, faltam números, não há, digamos, como há no mar e como há no turismo, não há uma conta satélite da agricultura ou de qualquer segmento da agricultura para os Açores, portanto estas contas nunca foram feitas, para se perceber qual é a real dimensão deste setor de forma transversal, portanto, e não há uma instituição que tenha como função acompanhar sistematicamente o evoluir da competitividade deste setor nos seus vários segmentos.
Na sequência do diagnóstico realizado ao setor, foi decidido criar-se esta comissão especializada da fileira do leite, que passará a reunir regularmente e a acompanhar o estado da mesma, em articulação com as partes não representadas, como é o caso da lavoura, dos transportes e de outras áreas que contribuem para completar as partes interessadas na fileira.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A segunda Conferência Internacional de Economia Circular na Construção vai realizar-se nos dias 6 e 7 de junho no Nonagon, o Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, na cidade de Lagoa. Toda a comunidade científica e não científica será desafiada a refletir sobre a construção circular e sustentável, procurando transformar uma visão utópica sobre o tema em respostas e desafios reais. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Nesta nova edição haverá um espaço de partilha dos últimos desenvolvimentos e tendências deste setor.
A conferência vai ter um corpo principal onde haverá apresentação de trabalhos, de papers, por pessoas, investigadores, técnicos de empresas que trabalham nesta área, que vão apresentar alguns projetos, alguns estudos de caso que estão a fazer nesta área. Nós já temos aqui cerca de 4 dezenas de resumos em áreas que vão desde avanços tecnológicos, a arquitetura sustentável, o ecodesign, a análise do ciclo de vida, a desconstrução, a reutilização dos resíduos de demolição e construção e a valorização de resíduos.
Francisco Fernandes, diretor do Laboratório Regional de Engenharia Civil, em entrevista à Atlântida. Segundo o engenheiro, a construção civil é uma área que está em constante evolução. O grande objetivo é conseguir aproveitar os recursos que são aplicados, minimizando o uso de recursos naturais, bem como incentivar a reutilização de resíduos produzidos nas obras. É neste contexto que surgem algumas das atividades programadas durante a conferência.
Teremos também, paralelamente, uma área de exposição, à semelhança também do que houve no ano passado, onde convidamos as várias entidades que participem, empresas, também a mostrarem o que já fazem, o que estão a fazer e o que planeiam fazer nesta área. E por fim, também teremos uma componente de visita técnica também, aqui há algumas demonstrações e estudos de caso de projetos feitos aqui na região, aqui na Ilha de São Miguel.
Numa troca de ideias, pretende-se ainda apresentar novas soluções, contribuindo positivamente para a afirmação da região, tendo como referência a sustentabilidade no que diz respeito às características dos materiais e do seu impacto na natureza, bem como a nível de libertação de carbono.
E há também aqui uma necessidade de alterar aqui um pouco o paradigma, quer com estas preocupações ambientais, quer também com a forma de construir, eventualmente com uma modernização dos processos e digitalização e eventualmente alguma industrialização, para fazer face também às questões atuais de necessidade de construção que temos a curto e médio prazo. Por um lado, também há a própria escassez de mão de obra ao incremento da sua qualificação e também, de alguma forma, este aperfeiçoamento nesta área. Também esperamos contribuir com esta conferência para este fim.
O evento organizado pela Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas do Governo dos Açores, através do LUREC, reunirá investigadores e participantes de diversas universidades, centros tecnológicos, empresas públicas e privadas e entidades interessadas em partilhar o estado de arte. Além de técnicos da região, é esperada a participação de especialistas a nível nacional e internacional, alguns deles provenientes do Brasil, Itália, Índia, Polónia e França.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio dos Artistas foi convidada a atuar nas festividades do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que decorrem de 3 a 5 de maio. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A caminho no próximo mês de julho dos 147 anos de existência, esta Sociedade Filarmónica, conhecida em Angra do Heroísmo como a Recreio dos Artistas, fará parte, a partir de maio, de um lote muito restrito de filarmónicas da Ilha Terceira, convidadas para o Senhor Santo Cristo. Para o maestro da banda filarmónica, esta é uma grande responsabilidade.
É sempre difícil levar uma banda a cumprir um projeto destes. Para a direção, para os músicos, está tudo bem, está tudo num bom caminho, e para mim também está. Mas eu sou uma pessoa muito exigente, e embora esteja tudo num bom caminho, eu quero sempre mais. Porque sei da responsabilidade que é levar uma filarmónica a este sítio. E há músicos que não têm essa noção. O ambiente que se cria à volta da música, estar a fazer um concerto no campo de São Francisco ali com, não sei, um número de 15 mil pessoas, 10 mil pessoas, na procissão, por exemplo, ali é muito complicado. A gente tem que se abstrair um bocadinho do ambiente que nos rodeia e concentrar-se no que está a fazer, porque é um ambiente pesado, e mesmo a nível emocional e tudo. E há sempre aquele receio. A gente estamos a preparar bem a banda, e estamos no bom caminho, e eu confio neles todos, é a banda que eu escolhi, e não tenho dúvidas que vamos fazer um excelente trabalho. Mas há sempre aquele receio de como vai ser o comportamento da banda, de atuar num sítio completamente fora a realidade que conhecem. E é isso que eu alerto, mas por mais palavras que eu diga, eles só vão ter a noção no momento. Não é um sonho, é uma realidade, mas, acima de tudo, uma responsabilidade. Vamos representar não só a Recreio dos Artistas, não só a cidade de Angra, mas a Ilha Terceira.
Emanuel Silveira deixou ainda um convite em forma de apelo para um concerto de preparação do repertório que a Filarmónica levará às festas do Senhor Santo Cristo.
E gostaríamos de fazer um concerto na nossa sociedade, portanto na nossa sede, onde vai haver duas bandas convidadas. Ainda não temos datas certas. Em princípio será o dia 26 ou 27, no sábado, assim, ou 25 de abril, mas não é certo. Acompanhe as redes sociais, que depois vai ser divulgado a data do concerto. O que eu penso é, o público apareça, porque não pagam nada em ir. E a única coisa que nós ganhamos desses concertos é o aplauso do público e saber que o público está connosco. Portanto, eu deixo o meu apelo. A melhor coisa que podemos receber é o apoio e o carinho do público. Por isso fica aqui o meu apelo. Quando fizermos o concerto de preparação na Recreio, gostaríamos imenso de ter casa cheia.
À conversa com o Rádio Clube de Angra esteve a Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio dos Artistas, convidada a atuar nas festividades do Senhor Santo Cristo dos Milagres deste ano.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.